Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao É Proibido Vaiar, um podcast de literatura de futebol em que eu, Paulo Júnior, leio textos que nos façam refletir sobre o jogo. Repetindo o que disse ontem, este episódio de número 10, publicado nesta sexta-feira, 3 de abril de 2020, é o último dessa sequência inicial diária. A partir da semana que vem, serão 2 ou 3 programas por semana. Acho que o suficiente tanto para não virar um desgaste no tempo de produção, quanto para não se tornar uma sobrecarga para você ouvinte que curtiu acompanhar. Me parece que já fica de bom tamanho 2 ou 3 leituras por semana e a gente segue essa pesquisa, segue esse papo por aqui. E chegamos hoje no episódio de número 10 a Nelson Rodrigues, um dos inventores da ideia de futebol brasileiro a partir da escrita. A leitura é de Abaixo a Humildade, na manchete esportiva de 19 de maio de 56, tirada aqui do livro A Pátria em Chuteiras, uma coletânea publicada pela Companhia das Letras com seleção de Rui Castro em 1994. O escritor, jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues nasceu no Recife em 1912 e morreu no Rio de Janeiro em 1980. Tem longa produção a respeito do futebol e por ele passaram os 3 primeiros títulos mundiais do Brasil, claro, além de tantas histórias de times, seleções e personagens da bola na era de ouro do futebol. Aqui no texto escolhido, uma de suas principais características, o grito para elevar a autoestima do futebol brasileiro. É desse ambiente que veio o complexo de vira-latas, cunhado por ele para registrar essa moral baixa, essa falta de confiança depois da derrota na Copa de 50. É por isso que, em 1956, o Nelson escrevia exatamente pelo fim da humildade passiva, por uma busca de protagonismo dos nossos times e dos nossos jogadores. Vamos então com a Baixa Humildade de Nelson Rodrigues, direto de A Pátria em Chuteiras. O texto é de maio de 56, 2 anos e pouco antes do primeiro título mundial do Brasil. Abaixo a Humildade. Eu sempre me lembro daquele personagem de Dickens que vivia clamando pelas esquinas. Eu sou humilde, eu sou muito humilde, eu sou o sujeito mais humilde do mundo. Era demais, como se vê. Mas essa humildade espetacular e, por vezes, agressiva, já intimidava e acuava vizinhos, parentes, conhecidos e até desconhecidos. Quando ele passava na rua, havia de imediato o cochicho invejoso e consagrador. Lá vai o humilde. E o fulano não parava em casa, vivia saindo para melhor passear e melhor exibir a sua insolente humildade. Pois bem, o brasileiro tem um pouco de personagem de Dickens. Eu disse um pouco e já amplio, tem muito. Se examinarmos a nossa história individual e coletiva, esbarraremos a cada passo com exemplos inequívocos e indeléveis de humildade. Por exemplo, a recentíssima jornada do scratch brasileiro em canchas europeias. Foi algo de patético. No dia mesmo do embarque, vem o nosso técnico Flávio Costa e, a babar de humildade, anuncia: nós vamos aprender. Vejam vocês, aprender. 24 horas depois, a declaração soava e ressoava no berro impresso das manchetes. Quem dizia isso não era um qualquer, mas alguém investido da autoridade e da clarividência de técnico do time. Quem leu ou escutou a advertência tem todo o direito de pensar que o Scratch era analfabeto em futebol. De qualquer maneira, não se podia desejar uma humildade mais compacta e mais refalçada. Um retrospecto de nossos resultados internacionais teria, talvez, justificado uma manifestação ereta e viril e não esse esgar de subserviência. Afinal, éramos, na pior das hipóteses, os vice-campeões do mundo. E fizéramos, na Copa da Suíça, um jogo pau a pau com os divinos húngaros. E assim, imersos até o pescoço numa vil modéstia, lá partiram os nossos craques para aprender na Europa. Mas já não constituíram uma equipe briosa, entusiasta, segura de si mesma e dos próprios méritos. Com um piparote, o senhor Flávio Costa dizimara toda a euforia, devastara todo o elã dos nossos rapazes. Ao sair daqui, o Scratch estava amadurecido para a derrota. O raciocínio é claro, se íamos aprender, Nada mais natural que os mestres europeus nos infligissem pesadas derrotas. Eis a verdade, a primeira derrota da representação, o primeiro empate, o primeiro fracasso, foi quando se disse aqui que íamos aprender. Essa humildade real e não simulada é que nos desfibrou em Lisboa, na Suíça, em Praga, em Milão, em Londres. Como explicar o colapso de Wembley? Foi a humildade, sempre a humildade. Dias antes, com efeito, o senhor Silvio Pacheco concedera entrevista em Londres. Perguntado se o esquete brasileiro tinha alguma possibilidade no Mundial de 58, respondeu com pomposa e hedionda certeza: nenhuma. Em suma, o presidente da CBD desfraudou a humildade nacional com o impudor de uma manchete. Com 2 anos de antecipação, ele derrotou a equipe nacional. Como explicar essa instintiva, essa incontrolável tendência para a autonegação? Será o servilismo colonial que acometeu também o futebol? Ou expulsamos de nós a alma da derrota, ou nem vale a pena competir mais. Com uma humildade assim abjeta, ninguém consegue nem atravessar a rua, sob pena de ser atropelado por uma carrocinha de Chicabon.